Olá, seja muito bem-vindo à Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Já estamos na semana 12 e o nosso texto de hoje é com base em Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 39. Este sermão ele corresponde ao dia 18 de setembro de 2022. Nós não estamos aqui para dominar o mundo, mas deixe-me dizer isso, estamos aqui para mudar, sendo a mudança através do amor de Jesus. Amém? Eu desejo a vocês a boas-vindas ao nosso For the City Weekend, o final de semana para a cidade. Nós vamos ter aqui algumas músicas e vamos também continuar a nossa série em Romanos. E ao longo deste caminho, eu quero compartilhar com vocês a visão que nós temos para a igreja, a nossa igreja, nos próximos 18 meses que nos esperam, especificamente como queremos ser essa mudança. Mas antes de fazer tudo isso, eu gostaria que cumprimentar vocês, dar boas-vindas àqueles que estão também online. Vocês sabem que quase semanalmente também eu ouço alguém que se junta a nós online. Nós temos amigos em Washington, Idaho, Califórnia, Arizona, e nós queremos também citar alguns outros lugares aqui nos Estados Unidos. Também temos amigos se juntando a nós, vindos da Espanha, Índia, China, Rússia, Ucrânia, América Central e do Sul. E deixe-me dizer a todos vocês que estão assistindo online que nós estamos gratos por vocês serem felizes e felizes de verem que vocês podem fazer parte disso conosco agora. E para aqueles que estão aqui na sala pessoalmente, eu quero que vocês reservem um momento e contem para alguém em volta de vocês a sua parte favorita aqui do outono. E se vocês estiveram online, por que não manda uma mensagem para um amigo e diz olá? Esta manhã nós vamos continuar no capítulo 8 da carta de Paulo à Igreja Romana. E uau, nós temos várias implicações para você hoje. Mas antes, apenas uma observação. Tornou-se cada vez mais difícil perder-se fisicamente, correto, nos dias de hoje. Eu quero dizer, você pode se virar, pode se perder, fazer uma curva. Mas com mapas em nossos telefones e GPS no céu, não demora muito para a gente voltar ao caminho, fisicamente falando, correto? Houve um tempo em que tínhamos esses mapas físicos, por exemplo, aquele com três dobras, enormes. E se você estivesse viajando e se você se perdesse, o seu primeiro passo para não se perder era, na verdade, tentar encontrar sua localização atual no mapa. Você tinha que descobrir onde estava primeiro. Então, avalie a situação, olhe em volta, encontre um ponto de referência, uma cidade, uma placa de rua. Enfim, normalmente haveria uma discussão com alguém que estivesse com você, quando você aponta para o mapa e aponta para algum objeto à distância. Você entendeu, certo? Hoje em dia, você simplesmente aperta aquele pequeno triângulo no canto da tela e, bum, ali você está. E não estamos naquela época. Antigamente, você tinha que descobrir onde estava. Só então você poderia traçar um curso para o seu destino final. Eu menciono isso porque, na minha opinião, hoje é um daqueles tipos, você está aqui e nos momentos em que paramos e fazemos uma avaliação de onde estamos, temos uma sensação de que isso é o que passamos e depois pensamos sobre para onde estamos indo. E é um dia em que consideramos que a nossa situação atual, então, levantamos nosso olhar para o horizonte e sonhamos para onde estamos indo. E eu acho que é importante isso agora. É importante porque muitas pessoas estão fazendo muitas perguntas hoje em dia. Perguntas sobre por que estamos aqui, o propósito da nossa coisa aí chamada vida. Perguntas sobre identidade, de quem somos. Perguntas sobre aonde pertencemos ou a qual comunidade devemos fazer parte. Estamos meio vagando esses dias, como acordar de um cochilo e tentar achar onde estamos. E não há um botão para apertar simplesmente que localiza você em um mapa. E, no entanto, avançar com qualquer senso de paz ou propósito exige que respondamos essas perguntas. Isso é verdade para você e como eu, como indivíduos. É a verdade para nós, como igreja. Porque acredito que esta passagem em Romanos 8 é tão poderosa porque corresponde a essas perguntas. E eu quero começar a ler no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Agora, isso tem implicações realmente fascinantes e temos um exemplo em tempo real do que Paulo está descrevendo aqui. Nas últimas semanas, fomos inundados com notícias e informações sobre a família real britânica. Vimos em primeira mão o que significa ser um herdeiro. Ser herdeiro significa que você faz parte de uma família. Mas esse termo herdeiro fala de privilégios e oportunidades que se obtém por causa desse relacionamento familiar. Houve um efeito dominó real que ocorreu há 2 semanas com o falecimento da rainha. E houve implicações para os herdeiros. Imagine isso só porque você nasceu em uma família de bilhões de dólares. São passados a você. Isso é o que significa ser um herdeiro. Paulo diz que vocês foram adotados como os filhos. E ele usa o nome mais íntimo para o pai. E um grande nome para uma banda, Abba. Ele nos diz que somos filhos de Deus. E ele usa a palavra 3 vezes em um só versículo, dizendo que somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E falando sobre uma avaliação de onde estamos. Você foi adotado, vocês são filhos e filhas, vocês são herdeiros de Deus. Então Paulo continua e então chegamos ao versículo 31 e ele faz uma pergunta óbvia. Ele diz, Romanos 8, 31, e o que então diremos a essas coisas? Ele está nos convidando a olhar o mapa e fazer uma avaliação. Porque o que precisamos, o que eu preciso, o que você precisa é chegar em algumas conclusões. Quando ele diz essas coisas, ele não está apenas falando sobre o que acabou de dizer. Ele está falando sobre o capítulo 5 e 6. No capítulo 5, ele falou da paz com Deus que temos por causa de Cristo. Não apenas paz, mas também vida. Mais do que uma dívida paga, uma dívida doada. No versículo 6, ele falou da realidade de estar morto para o pecado. O pecado costumava ser nosso mestre e escravos, mas fomos libertos. E no 7, ele descompactou a liberdade da lei, o legalismo e da religião vazia e morta. No 8, vemos o dom do Espírito de Deus que está conosco, nos ajudando ao nosso lado. E agora isso, vocês são herdeiros. Ele junta tudo isso e diz então, o que você diz sobre tudo isso? Pense sobre isso. Você tem um momento no meio de sua história, com seu passado, suas esperanças, seus erros, seus sonhos, quando alguém diz, isso é o que é verdade sobre você. Pense no que isso significa. O que é que diz sobre você? Então ele diz o que pensa. E se você alguma vez precisou de incentivo, você então já precisou saber que Deus estava ao seu lado. Escute isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, mas fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, porque por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, Deus é para você e o universo em que você vive é manipulado a seu favor. Você está comigo? E tudo isso responde muitas das grandes questões da vida, se você permitir que isso te atinja. Pense na sua identidade. Lutamos muito para encontrar a nossa identidade nessa cultura. Você percebe como isso revoluciona a maneira como você pensa sobre si mesmo? As pessoas se identificam com o seu trabalho, mas o trabalho nem sempre dura e nem sempre vai bem. Ou talvez seja um esporte, conquista atlética, mas o corpo quebra. E outra Ou talvez sejam os acadêmicos. Ou em ser pai, ou quanto dinheiro você tem, ou a casa que você mora. Há todos esses lugares que podemos encontrar identidade, mas todos eles desaparecem ou nos falham. Mas quando você ouve isso, quando vocês são filhos e filhas, quem pode condenar? Quem pode tirar isso de você? O que pode separar vocês? A nossa identidade e tendência à preocupação, escassez ou ganância, tudo é erradicado quando você começa a viver como herdeiro. E outra grande questão aqui, pertencimento. Há um lugar onde você pertence. Há uma comunidade de irmãos, de outras mães e irmãs, de diferentes senhores, que fazem parte disso com você. Desde o início, a igreja foi criada para dar às pessoas um senso de lugar e pertencimento. Ou outra grande questão aqui, o propósito. E isso tem ramificações enormes sobre como você responde à pergunta de por que você está aqui. Eu estava pensando sobre isso com o Rei Charles outro dia. Ele não estava apenas vivendo uma vida obscura, separada no país, trabalhando em algum lugar. E então ele recebe uma ligação de que ele é o rei, e ele fica tipo: oh, provavelmente eu deveria me levantar, me lavar, para isso colocar meu terno elegante. Não, ele tem vivido como herdeiro toda a sua vida. Houve propósito e intencionalidade como membro da família real. Existem implicações. Ele serviu aos propósitos da família porque ele é um herdeiro. E o que significa para você? Isso é enorme. A propósito é amplamente esquecido no cristianismo ocidental e criou um mau funcionamento da fé, na verdade. O reino de Deus está ao nosso redor e o próprio Jesus disse. Ele disse que estava perto, que tinha chegado. Já vivemos nele e nós o expandimos. Não é um destino distante. E a história contada na Bíblia é que o reino veio para a renovação de todas as coisas. Deus está renovando e construindo, redimindo a vida através do seu reino. E como herdeiros, como filhos e filhas, não estamos esperando alguém para chamar um dia e então começarmos a vivê-lo. Vivemos com propósito e intencionalidade, como membros dessa família real, neste reino presente, exatamente onde estamos. Deixe-me explicar desta forma. Você é criador de cultura. Como você se comunica? Como você cria? Você cria? Como você faz o seu trabalho, a maneira como você recria, o que você apoia, tudo molda a cultura. E o Evangelho molda você. O Evangelho, ele nos torna menos egoístas, aumenta o bem comum, aumenta a filantropia e generosidade, leva os atos de misericórdia e justiça, torna o trabalho mais humano, torna a arte mais esperançosa, torna as relações raciais mais saudáveis. O Evangelho muda vidas. E através dessas vidas transformadas, o Evangelho muda tudo. Mas o que significa? O que isso significa? Isso significa que se uma massa crítica de pessoas viveu vidas e fez culturas de maneiras que expressam o Evangelho, misericórdia, justiça, amor e esperança, poderia mudar a natureza de um lugar em que vivem. E se muitos criadores de cultura fizerem a cultura a partir de um espaço centrado no Evangelho, poderíamos mudar até mesmo uma cidade. Podemos até mudar o mundo. E é isso que Paulo quer chegar aqui. Sua identidade muda, sua comunidade existe, seu propósito está definido. Se Deus é por você, quem poderia ser contra você? E então, tudo o que isso significa para você e para nós como igreja? Bem, acredito que resulta em uma intencionalidade, especificamente intencionalidade sobre aonde investimos nossas vidas e como investimos nossos recursos. Eu quero aproveitar o restante do nosso tempo e oferecer uma visão e até mesmo um desafio ou dois sobre aonde estamos investindo nossas vidas. Eu quero falar sobre três coisas. Quero falar sobre investir em você, nós e a cidade. Primeiro, vamos falar sobre investir em você. A maioria dos maiores arrependimentos da vida são encontrados quando tentamos resolver questões da vida com respostas que não funcionam. Buscamos identidade ou a comunidade ou propósito em coisas que desvaneceram ou falharam. E o que muitas vezes me surpreende em minha própria vida é o quão pouco eu nutro as minhas próprias coisas que revertem esses efeitos. Mas o que eu descobri é que a minha vida é muito melhor quando invisto na minha própria alma. Quando eu participo de momentos de adoração, quando eu começo meu dia orando e realmente lendo as escrituras, quando eu me envolvo na comunidade evangélica. E isso me muda, mas também existe muito esforço, exige muito esforço. Eu tenho que escolher investir nesses lugares, como igreja. Um dos nossos maiores objetivos é dar a você os ingredientes necessários para crescer na sua alma. Temos encontros de grupo, temos aulas e cursos, temos livros e recursos e pessoas que virão ao seu lado. Mas a única coisa que não podemos fazer é tomar essa decisão por você. Todas as pessoas que eu conheci tiveram uma vida rica, que tiveram uma vida rica no espírito, também tomaram a decisão de investir tempo e energia em regrar a alma. Eles trabalhavam o evangelho em suas vidas, como eles trabalham, como eles pensam e como eles jogam. Então esse é o meu primeiro desafio. Se você é um herdeiro por causa do evangelho, você está deixando regar a sua vida. Em segundo lugar, deixe-me falar sobre investir na gente. Nosso objetivo principal não é construir uma grande igreja, é moldar e construir uma grande cidade, formando pessoas com o evangelho. Mas a forma de como moldamos as pessoas e a forma como as vidas mudam é através da igreja. Eu tenho dito há anos de que Jesus é a esperança do mundo e a igreja é o sistema de entrega que leva até lá, que o leva até lá. E o que significa que isso importa? Igreja importa. Há muitas poucas coisas tão bonitas e vivificantes, tanto em tantos níveis, do que quando a igreja está rodando em todos os seus motores. Mas isso não acontece sem você. O nosso desejo aqui é criar uma cultura de serviço e não de ser servido. E é por isso que a grande maioria do que fazemos é fortemente influenciada por pessoas que tomaram a decisão de arregaçar as mangas e investir seu tempo voluntariando-se através das coisas que fazemos hoje como igreja. Mas eis o que percebi: o benefício ele vale para os dois lados. Ao longo dos anos, me perguntaram qual era a melhor ferramenta para fazer discípulos de Jesus: um livro, uma aula, um sermão. E tanto quanto eu adoraria dizer que ouvi a pregação, especificamente meu pregar é a chave, eu estaria mentindo se o fizesse. A verdade é que venho dizendo isso há anos. A melhor maneira de entrar na comunidade é servir, é ser transformado pelo evangelho, é servir. Na verdade, neste verão, nós sentamos com três pessoas que fizeram exatamente isso e queremos que vocês ouçam suas histórias e assistam e ouçam suas experiências. Vídeo servir. A nossa igreja mudou muito nos últimos 3 anos e há uma boa parte de nós é nova, inclusive eu. Mas Deus está tramando algo aqui na Before. Na verdade, aqui está uma estatística para você: 480 crianças que compareceram no domingo de manhã, no ano passado, vieram a esta igreja pela primeira vez. 480 participantes de primeira viagem. Agora, cada semana, mais e mais pessoas estão se tornando parte do que fazemos, o que significa a necessidade de mais pessoas investirem seu tempo servindo crianças ou ingressarem em uma equipe que está no nível recorde. Se você está me perguntando como conectar ou causar impacto, não há lugar melhor do que através do serviço. Há um QR Code na maioria dos bancos dessa sala e há um presente divertido que estamos dando-lhe quando saírem hoje, que o leva para uma página onde você pode se inscrever para uma equipe, uma página onde você pode se inscrever para uma equipe ou descobrir lugares para servir na nossa comunidade. E o que me leva ao último investimento: investir na cidade. Deixe-me começar dizendo que, se você está aqui há mais de 1 ou 2 semanas, você já ouviu falar sobre o Pela Cidade. Então, eu quero explicar isso por um momento. Embora isso certamente signifique que queremos ser para a cidade que vivemos e trabalhar para isso, renovação e redenção, é também uma postura que acreditamos que Deus chamou para ser povo e para conviver. Está enraizado em Jeremias 29, espalhando por toda a Escritura. A ideia é simples: Deus chamou o seu povo para buscar o shalom dos lugares em que ele os levou. Trabalhar por misericórdia e justiça, engajar-se no bem das pessoas, ser uma força de renovação e redenção. Isso significa que queremos impactar a área metropolitana de Portland e fazer a diferença em todo o mundo. Agora, historicamente, aqui na Before, passamos o mês de dezembro, ou a época do Advento, pedindo que você considere doar acima ou além da doação normal, para financiar as obras de misericórdia, justiça e missão que nós nos envolvemos. Mas este ano estamos fazendo um pouco diferente. Vamos começando esta conversa agora. E estamos fazendo isso porque temos grandes expectativas para o próximo ano. Estamos lançando uma nova iniciativa aqui na Before chamada Iniciativa pela Cidade. Ao estreitar o nosso foco e expandir o nosso impacto nos próximos 18 meses, queremos investir para o máximo impacto. Como resultado, estamos nos concentrando em quatro objetivos principais que nos sentimos especificamente chamados a abordar: água, educação, pobreza e igrejas. Primeiro é a água. A maior crise humanitária em todo o mundo está centrada na disponibilidade de água limpa, água utilizável. As doenças transmitidas pela água são, de longe, a principal causa da morte em todo o mundo. A causa principal. E temos uma história única de fornecimento de água potável para comunidades em desenvolvimento em todo o mundo. Nosso objetivo é entregar e instalar 10 sistemas municipais de água até o final de 2023. A segunda é a educação. Neste momento, existem cerca de 500 crianças no mundo em desenvolvimento cuja educação depende de fazermos juntos, como igreja. Demorou alguns anos para chegar lá, mas estamos ficando agressivos em relação à educação e criando estratégias para dobrar esse número. Queremos educar 1.000 crianças até o final de 2023. A terceira é a pobreza. Nos últimos meses, acessei um número crescente de conversas em que estamos nos perguntando como nós podemos mover uma agulha sobre a pobreza em nossa comunidade. Embora temos vários parceiros dentro e ao redor da comunidade que continuam a fazer parceria, temos um objetivo audacioso aqui no nosso campus. Pesquisas recentes revelaram que uma das melhores maneiras de quebrar a geração de pobreza é por meio de programas extracurriculares nas igrejas, como os que fazemos. De fato, um artigo recente do New York Times referenciou especificamente como as igrejas desempenham um papel crítico na criação de sustentação. Atualmente, temos um programa de um dia depois da escola para uma escola Barnes Elementary. Nosso objetivo é ter um programa de 4 dias depois da escola para Barnes e no William Walker Elementary, até final de 2023. Eu acredito que juntos podemos mover uma agulha sobre a pobreza nessa cidade. E, por fim, queremos investir em igrejas. Um dos destaques para nós, como igreja, foi o lançamento do Centro Vitória e revitalização da Bridgeport Church e o lançamento do All City Church, de que fizemos parte nesses últimos anos. A melhor maneira de moldar a nossa cidade é criar cultura através da plantação e revitalização de igrejas centradas no Evangelho. Temos muita esperança na área metropolitana de Portland. Eu assisti de primeira mão o que acontece quando algumas igrejas aceitam essa tarefa a sério. Então, queremos plantar e revitalizar 3 igrejas na área metropolitana de Portland até o final de 2023. Todos os quatro estão sob o título de Iniciativa para a Cidade. Vamos estar falando sobre investimento para impacto nos próximos meses. Relataremos isso no ano novo. Nossa equipe também criou uma maneira divertida de manter isso à frente no centro e no centro para você e sua família. Criamos essas caixas. A ideia é enchê-las. E você também pode escanear o QR Code na lateral. Temos uma grande faixa no saguão onde você pode enchê-la a qualquer domingo. E seus filhos podem enchê-los com moedas. E você pode preencher um cheque. Isso seria incrível. Você pode colocar cupons e vamos descobrir como usá-los, mas a grande ideia é que até o final do ano teremos recursos para enfrentar esses objetivos audaciosos. Vocês estão comigo? Deixe-me dizer algo antes de orar. Eu estava em uma conversa com alguém que me perguntou como que eu esperava, o que eu esperava sobre esta temporada, e eu disse 3 coisas: estar formado espiritualmente, culturalmente ser impactado e profundamente ser investido. Amém? Muito obrigada por acompanhar-nos até aqui. Esse foi um longo culto. Espero que vocês tenham gostado e participem de todos os nossos projetos. Aguardamos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e Deus os abençoe. Amém.